rápido. Para avançar, a gente contextualiza aqui, o Vorcaro vai ter que apresentar novas evidências, elementos, enfim, indicar possíveis valores a serem recuperados e também ampliar o alcance das revelações num momento em que a disputa por acordos de colaboração também envolve outros investigados ligados ao caso.
5:48, vamos falar de esporte agora.
Durante coletiva, né, depois do anúncio da convocação da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti falou sobre quem não foi chamado e aí lembrou, né, os goleiros Bento, também o Hugo Souza, que vão ter novas oportunidades ao longo dos próximos anos.
Sinto muito, muito, que outros não estão aqui, como esteve Bento, por exemplo, como esteve Hugo Souza, mas esto siento mucho, me da un poco de, ¿cómo puedo decir? Tristeza, eso, pero ellos tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes y tendrán la oportunidad de estar en el proyecto de la próxima Copa del Mundo.
E também foi perguntado ao Ancelotti sobre as diferenças entre quem joga aqui no Brasil ou na Europa, e ele lembrou o caso de João Pedro, que teve uma boa temporada no Chelsea, mas ficou de fora da lista para a seleção.
Ficamos tristes por João Pedro. Por quê? Por a temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar nessa lista, mas infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para João Pedro, como todos los otros.
E perguntado sobre Neymar, o técnico Carlo Ancelotti foi claro sobre a escalação da equipe durante a Copa do Mundo. Vai jogar quem tiver melhor, quem merecer jogar. A declaração foi dada, claro, nessa entrevista coletiva.
Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir quem vai jogar. Eu tenho uma ideia que pode ser o equipo titular neste momento, mas depois tenho que ver como a gente se treina, como o jogador está preparado, se tem boa condição física e mental para poder ser no equipe titular.
Foram muitas perguntas, muitas declarações, e ele também ressaltou que mesmo que não exista uma equipe perfeita, o foco vai ser no coletivo, em jogadores que contribuam para o todo.
Pode ser que não é o grupo perfeito, mas é um grupo que vai ser focalizado, concentrado, motivado, resiliente, porque isto é o que eu quero dar ao jogador, que seja focalizado, concentrado, humilde, altruísta. A minha ideia é toda focalizada no coletivo e não no individual. E depois vou a escolher os jogadores que me garantizam isso.
5:51. A gente continua no assunto esporte aqui, claro, né? É um dos principais assuntos do dia. A gente ouviu e viu também o Carlo Ancelotti.
Inclusive, esse assunto tem movimentado o YouTube. A Patrícia Gomes de Brasília, por exemplo, perdão, disse: Neymar em Copa é diferente, ele chama a responsabilidade. O Leandro Costa, de Curitiba: mesmo com as críticas, Neymar é um jogador decisivo. A gente também viu outras opiniões, tanto no WhatsApp como no YouTube. Você continua escrevendo aqui pra gente sobre esse e outros assuntos também que a gente está abordando aqui no Start TMC, mas como o Rafael Tebas disse, a gente continua nesse assunto Copa do Mundo.
Exatamente, movimentando as redes sociais, a convocação do Carlo Ancelotti, a gente escutou há pouquíssimos minutos aqui o técnico da seleção brasileira sobre vários aspectos dessa convocação durante a entrevista coletiva, e agora é hora de análise, né? A gente vai ouvir, vai conversar com José Calil. Fala, Calil, bom dia.
Bom dia a você que se liga aqui no Start TMC. Claro que nosso grande assunto é a convocação da seleção brasileira. Um mega evento ontem no Rio de Janeiro, e ao final do evento Depois de muito suspense, né? O técnico italiano Carlo Ancelotti divulgou a lista de 26 jogadores que irão à Copa do Mundo. A pergunta mais impactante que todo mundo queria, a resposta que todo mundo queria, foi dada por ordem alfabética, né? Depois da convocação do Matheus Cunha, claro, começa com M, veio Neymar, né? Na convocação dos atacantes. Aí depois do Neymar ainda Rafinha, Rayan e Vinícius Júnior, que estão no alfabeto depois, né? Letras R e V depois da letra N. A convocação foi toda ela feita em ordem alfabética. Goleiros Alisson, Ederson e o Everton do Grêmio, a grande surpresa, já que o Ancelotti não tinha chamado esse goleiro do Grêmio, o Everton, que jogou no Corinthians, na Portuguesa, no Atlético Paranaense e muito tempo no Palmeiras, o Everton foi convocado pela primeira vez pelo Ancelotti, aos 38 anos de idade, e a nossa equipe entrevistou Taffarel, grande Taffarel, goleiro do Brasil, campeão do mundo, que hoje é o nosso treinador de goleiros. E o Taffarel explicou que convocou o Everton por causa da experiência. Goleiro medalha de ouro na Olimpíada, pegador de pênaltis, vamos ver, né? Se ele vai ser utilizado. Para defesa foram chamados Alexandro do Flamengo, Bremer, zagueiro do Juventus, Danilo também do Flamengo, Douglas Santos, que joga na Rússia, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanhes, jogador que joga lá no mundo árabe, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do Paris e Wesley da Roma. Tudo em ordem alfabética, né? Por isso que eu estou aqui mantendo a mesma, divulgando da mesma forma que o Ancelotti divulgou. No meio-campo estarão na Copa do Mundo Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo do Botafogo, Fabinho e Lucas Paquetá. Aqui também uma pequena surpresa, porque o Andrei Santos do Chelsea era favorito, mas o Paquetá, ele é um jogador mais criativo, né? Que produz mais em termos ofensivos. Então, o Ancelotti talvez pensando em ter um armador de jogadas, coisa que ele não vinha tendo. E pro ataque foram chamados Endrick, do Lyon, do Real Madrid, que jogou no Palmeiras, Gabriel Martinelli, esse não ia ficar fora de jeito nenhum, que o homem adora ele, né? Tivemos também a convocação do Igor Thiago, um centroavante que este ano estourou no futebol inglês, é o vice-artilheiro da Premier League só atrás do Haaland. Convocado também Luiz Henrique, ex-Botafogo, hoje na Rússia, jogador que será titular, provavelmente da ponta direita, porque o Estevão se machucou. Também convocado Matheus Cunha, esse o homem não abre mão, Neymar, Rafinha, Rayan e Vinícius Júnior, portanto esses os 26 jogadores. Qual será o time titular? Aí é um outro problema, né? O Ancelotti vai ter alguns dias para trabalhar. A seleção brasileira se apresenta em Teresópolis dia 27, agora, né? Daqui a alguns dias. Depois faz um amistoso dia 31 no Maracanã contra o Panamá e no dia seguinte viaja para os Estados Unidos. Joga uma partida amistosa ainda dia 3 contra o Egito, e na sequência espera o Marrocos, primeiro jogo da Copa.
Bom, a gente acompanhou então a fala do José Calil, né? A gente teve esse probleminha na conexão, mas deu para entender super bem a análise dele. Avaliou nome por nome, José Calil, então, nessa participação aqui no Start TMC, né? Ele chegou até a comentar sobre uma pequena surpresa envolvendo o nome do Paquetá, meia do Flamengo. De fato, algumas pessoas não esperavam a convocação dele. Em relação aos goleiros, né? Ele também muito bem citou a convocação do Everton, jogador, né, goleiro do Grêmio, ex-Palmeiras, um ótimo goleiro, mas que, enfim, não estava sendo cotado, né? Não foi nem sequer chamado pelo Carlo Ancelotti, e foi realmente a grande surpresa dessa convocação para a Copa do Mundo.
E a gente continua aqui com os nossos principais destaques, agora para falar de um assunto que também ronda, né, todos os eleitores, todos os cidadãos brasileiros. Empregadores convidados participaram de audiência pública da comissão especial que debate a PEC do fim da escala 6x1. De acordo com os representantes do setor, a redução da jornada semanal de trabalho vai representar um racha financeiro caso não ocorra com um período de transição. Vamos ter todas as informações com o Adrian de Almeida.
A comissão especial que analisa a PEC do fim da escala 6x1 ouviu representantes dos empregadores que defenderam a negociação coletiva para definir a jornada semanal de trabalho. Representantes do setor empresarial afirmaram que a redução da jornada pode causar prejuízos financeiros para as empresas e também impactos para a sociedade. Um dos convidados para o debate foi o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Wander Costa. Segundo ele, a margem de lucro das empresas não cresceu o suficiente e, por isso, a contratação de mais trabalhadores poderia gerar dificuldades financeiras. Wander Costa defendeu que, caso a proposta de emenda à Constituição seja aprovada, a mudança aconteça de forma gradual, com redução de uma hora por ano até 2030.
E aí da necessidade em se aprovando a PEC, aprovando a autorização, que tem um período de transição. Se por acaso a gente for fazer uma transição de uma hora por ano, durante 4 anos, a gente vai fazer com que as empresas tenham mais capacidade de absorver esse custo sem passar para preço. Essa transição é necessária para evitar, até para manter o poder de compra do trabalhador brasileiro.
Após a audiência pública, o presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana, afirmou que a ideia inicial era reduzir a jornada para 36 horas semanais. No entanto, após as negociações, a proposta que deve ser votada prevê 40 horas semanais com 2 dias de folga.
As propostas originais, elas tratavam de 36 horas e uma delas com uma jornada de 4x3, portanto 3 dias de descanso. Nós estamos chegando ali num denominador comum de 40 horas com 2 dias.
A expectativa é de que o texto da PEC seja levado para votação em plenário até o dia 27, seguindo o cronograma do presidente da Câmara, Hugo Mota.
Obrigado pelas informações, Adrian de Almeida, nosso repórter de Brasília, né? Conversando com a gente, passando as informações diretamente do Salão Verde da Câmara dos Deputados. 5h59, os Tribunais de Contas Estaduais, em parceria com o Tribunal de Contas da União, realizaram uma série de auditorias para avaliar as chamadas e famosas emendas parlamentares, nesse caso, as emendas PICs, né? O resultado agora vai ser encaminhado, enviado ao Supremo Tribunal Federal. Brian Valêncio tem os detalhes.
A auditoria nacional realizada pelos 33 tribunais de contas do país e coordenada pelo Tribunal de Contas da União apontou fragilidade nas aplicações das chamadas emendas PICs. Transferências especiais feitas pela União a estados e municípios sem necessidade de convênio formal. No Paraná, a fiscalização avaliou emendas repassadas entre 2022 e 2024 ao governo estadual e a 3 municípios, que são 2 vizinhos, Francisco Beltrão e Londrina. O governo do Paraná recebeu R$1.850.000. Já os municípios receberam valores para investimentos, incluindo 7 milhões para Francisco Beltrão, 3 milhões para 2 vizinhos e 500 mil para Londrina. A auditoria identificou falhas de planejamento, baixa transparência, dificuldade para rastrear esses recursos e indícios de irregularidades na execução das despesas. Também foram encontrados aqui no Paraná casos com suspeitas de superfaturamento, sobrepreço e uso de verbas em situações vedadas pela legislação. Os nomes dos parlamentares que apadrinharam essas emendas com possibilidades de irregularidades não foram divulgados. Os resultados dessa auditoria serão enviados ao Supremo Tribunal Federal para subsidiar aquela ação relatada pelo ministro Flávio Dino, que discute a transparência e o controle das emendas parlamentares em todo o país.
6h01, deixa eu dar um bom dia para quem tá aqui com a gente, o Marcelo Oliveira de São Paulo, a Bianca Martins de Belo Horizonte, Leandro Costa de Curitiba, Vanessa Rocha do Recife, Tiago Mendes de São Paulo, bastante gente agitando aqui o YouTube, o @TMCNewsBR. Não se esqueça então de continuar participando, de continuar mandando mensagem pra gente. Nós vamos até às 7h da manhã, agora são 6h02. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. A TMC tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001. 97 221 1001. 97 221 1001. A gente quer. 97221-1001.
O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC. Tem.
Pra te atualizar.
Se importa pra você.
Seis horas e três minutos, Start TMC no ar em Brasília, em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, também no seu canal do YouTube, o arroba TMC News BR. Deixa o like, segue a gente e vem aqui pro Start TMC. O caso Banco Master pressiona o Congresso, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, vai ao Senado em meio às cobranças sobre a liquidação do banco, enquanto a crise avança sobre líderes políticos e amplia a disputa pela CPI do caso. Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nessa manhã de terça-feira. E tem mais.
Senadores devem questionar Galípolo sobre reuniões de Daniel Vorcaro com integrantes do governo e possíveis falhas de fiscalização no Banco Central.
A Polícia Federal transfere Daniel Vorcaro para a cela comum em Brasília.
Investigadores querem que o ex-banqueiro devolva até 60 bilhões de reais para evitar a rejeição da delação premiada.
E o senador Renan Calheiros afirma que a cunhada de Hugo Mota recebeu 140 milhões de reais ligados ao Master.
E cresce a pressão política pela instalação da CPI do Banco Master no Congresso.
O INSS muda as regras do empréstimo consignado.
A biometria facial passa a ser obrigatória para aposentados e pensionistas liberarem novos contratos.
O debate sobre o fim da escala 6x1 entra em reta decisiva na Câmara.
Empresários pedem transição lenta para reduzir a jornada de trabalho.
E o relator da proposta fecha hoje os últimos ajustes do texto.
O ministro Flávio Dino afirma ter sido ameaçado por uma funcionária de companhia aérea.
O governo Lula lança um programa bilionário de crédito para motoristas de aplicativo.
E a oposição pressiona a Polícia Federal por mudanças em investigações que atingem o filho do presidente Lula.
Nos destaques internacionais.
Donald Trump adia um ataque planejado contra o Irã após pedidos de aliados árabes.
Teerã afirma que as negociações continuam, mas avisa que diálogo não significa rendição.
E vamos pro esporte.
Carlo Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo.
O craque vai disputar o quarto Mundial da carreira pela seleção brasileira.
E hoje a TMC transmite São Paulo e Milionários pela Copa Sul-Americana.
Também tem Fluminense e Bolívar pela Libertadores.
E outro jogaço e decisivo também pela Libertadores, em Boca Juniors e Cruzeiro na Bomboneira, fecham a noite de futebol na programação da TMC. 6:06.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
E agora a gente vai com os principais assuntos nacionais das principais capas nacionais dos jornais, começando, claro, pela TMC.
TMC.com.br. TMC.com.br. A nossa manchete: Brasil é convocado com surpresas para a Copa do Mundo de 2026. E a gente contextualiza algumas das surpresas aqui. Paquetá do Flamengo foi chamado, principalmente o Everton, goleiro do Grêmio, também convocado para a Copa do Mundo.
E agora a gente vai para o destaque da Folha de São Paulo. Guerra afeta a economia iraniana e Teerã diz suportar pressão dos Estados Unidos.
Agora a gente vai para a manchete do Globo. Cúpula do Centrão vê neutralidade como caminho na eleição após crise do áudio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro.
E agora a gente vai para a capa do Estado de São Paulo. Esporte. Com o Brasil dividido, Neymar é chamado aos 45 do segundo tempo.
Destaque agora do G1. Brasil tem cerca de 11 mil adolescentes em medidas socioeducativas. Redução da maioridade penal volta ao debate na CCJ hoje.
E a capa do UOL também traz o esporte e diz o seguinte: é Neymar e mais 25. 6:07.
E a gente gira a nossa reportagem aqui no Start TMC, agora são 6:08. E a gente começa pela capital do país, vamos para Brasília com Rafaela Soares, isso porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai ter uma audiência importante, que promete também tensão e questionamentos diretos nesta terça-feira. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai inclusive conversar com os senadores. Rafaela Soares, muito bom dia para você.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, esse encontro acontece lá na CAI, que é a Comissão de Assuntos Especiais do Senado, e está envolto ali de muita atenção nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, para a instalação de uma CPI ou CPMI, que aí juntariam os senadores e também os deputados, para investigar todo esse esquema envolvendo o Banco Master. O presidente do Banco Central, claro, deve ser perguntado sobre a instituição de Daniel Vorcaro. Ela deve dominar ali a conversa com os senadores. Ele deve afirmar que o processo seguiu critérios técnicos e que o BC atuou dentro dos limites legais de fiscalização. Galípolo também deve abordar as reuniões que teve com Daniel Vorcaro e também como é que está essa relação com o Banco Master. Ele deve ser questionado também sobre uma possível demora na intervenção, é o que os senadores falam, e sobre o nível de exposição do BRB, que é o banco aqui de Brasília, e também ao Banco Master, lembrando que foi o Banco Central que barrou a compra do Banco Master pelo BRB. A tendência é que ele destaque que o Banco Central acompanha permanentemente os indicadores de liquidez e também movimentos suspeitos ali de qualquer tipo de fraude financeira. Os senadores devem cobrar explicações sobre falhas de supervisão e também sobre o impacto da crise para investidores e correntistas. Só para a gente lembrar, a gente teve duas fases importantes da Operação Compliance Zero, uma que mirou o senador Ciro Nogueira, líder da oposição lá no Senado, e também outra que prendeu o pai de Daniel Vorcaro, que foi transferido para uma cela comum na superintendência da PF, enquanto ainda negocia os acordos da delação premiada.
Obrigada, Rafaela Soares, sempre com o olho lá para trazer cá para a gente. Obrigada, qualquer novidade, o microfone está aberto. Bom trabalho para você. 6:10, uma operação da Polícia Federal provocou forte impacto na estrutura da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Após a investigação apontar possível favorecimento à empresa Refit, o governo promoveu uma reestruturação interna com cerca de 40 exonerações. Vamos então com Gustavo Sleman, do Rio de Janeiro, que já está a postos aqui com todos os detalhes. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. Mais mudanças que foram publicadas no Diário Oficial de ontem e mudanças que fazem parte também do pacote de alterações que vem sendo aplicado pelo governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, desde que ele assumiu de forma interina o governo do estado com a renúncia do ex-governador Cláudio Castro. Só que essa chama a atenção justamente por ter uma relação direta com essa operação da Polícia Federal, que foi realizada na sexta-feira da semana passada e teve como alvos, além do ex-governador Cláudio Castro, o ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Juliano Pascoal. Inclusive, tem a suspeita da Polícia Federal de que esses servidores que foram exonerados e também foram alvos de mandados de busca e apreensão, eles foram corrompidos, na palavra da Polícia Federal, pelo Ricardo Magro. Ele que é apontado como o principal alvo dessa operação da Polícia Federal, teve o nome incluído também na difusão vermelha da Interpol, a Polícia Internacional, e toda essa operação investiga aí possíveis favorecimentos por parte da máquina pública a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. A operação Sem Refino, inclusive, apurava a questão de fraudes tributárias e também lavagem de dinheiro por parte do grupo empresarial, que é comandado pelo Ricardo Magro, que é considerado foragido. E aí a Secretaria de Fazenda passou por essa reestruturação, ainda na esteira dessa ação da Polícia Federal, que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, cerca de 40 exonerações. E além disso, também chama a atenção que o computador que era utilizado pelo ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, ele foi reservado, foi posto à parte dentro da pasta para que apenas agentes de órgãos policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, qual desses órgãos foi investigar ainda essa questão da Refit, possa utilizar e ninguém mais, nem mesmo o novo secretário de Fazenda, que é o Guilherme Mercês, que voltou ao cargo também na semana passada. A expectativa é que o governador interino ainda promova mais mudanças, não só na Receita Estadual, como também em outras pastas. Como eu disse, é uma série de mudanças que Ricardo Couto de Castro vem fazendo, só que calhou que essa teve ligação direta com essa operação da Polícia Federal, até com uma questão de preservação e também blindagem ao governo do Rio de Janeiro, após essas suspeitas levantadas pela Polícia Federal de favorecimento ao Ricardo Magro e ao Grupo Refit.
E ainda com muitos desdobramentos, portanto, nessa ação, essa operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas informações, Gustavo Sleman. Agora a gente vai para Curitiba com o Leonardo Gomes. Essa série de sabatinas com os pré-candidatos no Paraná, movimentando e muito o cenário político no estado. O último entrevistado foi Deltan Dallagnol. É isso, né, Léo? Bom dia.
Bom dia a todos. Figura extremamente conhecida, afinal de contas, a gente está falando do ex-procurador do Ministério Público, responsável pela Operação Lava Jato, em contato direto com o senador Sérgio Moro. Ou seja, figura conhecida fora do Paraná e aqui no estado nem se fala. Tanto que ele é cotado, pelo menos um dos mais cotados nas sondagens eleitorais para o cargo de senador da República. Duas vagas, muitos candidatos por aqui, e ele foi o segundo entrevistado o segundo sabatinado pela TMC Paraná. Inclusive foi questionado, um dos principais questionamentos foram sobre acusações contra ele de tentar censurar jornalistas que estariam publicando matérias em jornais, revistas, rádios, dizendo que ele está inelegível. Ele disse que a opinião cada um tem a sua, mas que isso não é verdade, que ele tem todos os direitos políticos assegurados e que logo mais no segundo semestre um novo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral deve apaziguar e resolver toda essa situação. Vamos acompanhar um trecho agora da sabatina que vai ao ar logo mais às 10h30 da manhã.
Censurar é você censurar a opinião. Eles têm direito à opinião que eles quiserem ter. Eu jamais vou censurar a opinião deles. Mas eles não têm direito aos seus próprios fatos, porque a realidade é uma só. O que eles fizeram? Eles pegaram uma certidão do julgamento anterior, pediram a emissão de uma certidão, e aí disseram: olha só, o Tribunal Eleitoral acabou de confirmar a cassação do Deltan. Era mentira. Não teve nenhuma decisão nova. Foi uma certidão nova que eles emitiram em relação ao julgamento passado. E aí, pior, eles pegaram uma certidão que dizia que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral, por causa de uma multa que tinha sido paga lá atrás e a justiça deixou na gaveta, e aí eles pegaram uma certidão de que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral e falaram: olha aqui, aqui está a prova da inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Era mais uma vez uma fake news, uma grande, uma mentira.
Deltan foi o segundo sabatinado. A entrevista, repito, vai ao ar hoje às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC e, claro, disponível para todo o nosso público no canal do YouTube, @TMC News BR. Ontem Álvaro Dias foi sabatinado e nos próximos dias Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva.
Obrigada, Leonardo Gomes. A gente sempre mostrando claramente todos os lados, e assim que você tiver qualquer novidade, pode chamar a gente. 6h16, o processo de desestatização da Copasa avançou em Minas Gerais e quem traz as repercussões é o André Rocha, em Belo Horizonte, que já está aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael. O Tribunal de Contas do Estado aprovou a venda das ações governamentais da Copasa e a partir de agora o governo do estado pode anunciar o leilão e a data para o leilão. O governador Matheus Simões, do PSD, disse que isso deve acontecer no primeiro semestre, ou seja, tem que acelerar o processo. Esse leilão, que vai acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo, a Copasa é a companhia de saneamento de várias cidades de Minas Gerais, na verdade, de mais de 400 cidades de Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte, que renovou o contrato com a Copasa até 2073, ou seja, uma empresa que desperta bastante interesse no mercado financeiro. A previsão é de que a Copasa seja vendida por aproximadamente 6 bilhões de reais. Para isso, né, precisou passar por todo um processo de aprovação na Assembleia Legislativa do Estado e depois de sanção também do governador Romeu Zema. Agora o Matheus Simões então continua com esse processo que foi muito contestado, principalmente pela esquerda, que era contra a desestatização da Copasa, mas agora legalmente tudo certo e nós vamos acompanhar os próximos passos dessa desestatização que causa polêmica, como eu disse, e que vai acontecer ainda no primeiro semestre. A Copasa, portanto, sendo repassada grande parte para iniciativa privada, o governo ainda deve ficar com 10%. Quem comprar vai ter várias obrigações, inclusive universalizar o saneamento básico para todas as cidades até 2032. Eu volto com vocês.
Boa, muito obrigado pelas informações, André Rocha. A gente vai continuar em cima desse assunto, trazendo também os detalhes do contrato que vai ser firmado. 6h18, a gente vai agora para o Recife, a nossa audiência muito grande na capital pernambucana. Carol Oliveira está ao vivo com a gente, vai trazer informações, novidades sobre a ferrovia transnordestina. Carol, muito bom dia. A gente está com um probleminha no áudio da Carol, que portanto volta em breve para trazer informações. Para a gente contextualizar rapidamente aqui, a governadora Raquel Lira fez um anúncio importante em Brasília sobre a retomada das obras no estado, inclusive com a assinatura do contrato para reinício dos serviços, e ela vai trazer então mais detalhes a partir de agora. Carol, é com você, bom dia.
Vamos ver se a Carol ouve a gente agora ou se a gente restabelece o contato. Daqui a pouquinho, então, a gente restabelece o contato com a Carol Oliveira. Agora a gente vai com o nosso outro repórter que já está aqui ao vivaço no estúdio. O Ricardo Sparvoli está aqui para falar que o Brasil tem hoje mais de 11 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, segundo dados recentes. E em meio a esse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retoma o debate sobre a proposta que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. Então vamos com o Ricardo Sparvoli com todos os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael. Para você que acompanha o Start TMC, essa proposta foi apresentada lá em 2015, ou seja, há 11 anos, pelo então deputado Gonzaga Patriota, do PSB, e foi relatada pelo coronel Assis, do PL, sendo tema recorrente lá no Legislativo. Ela voltou ao centro do debate depois de ser retirada da PEC da Segurança Pública para uma tramitação separada. Até o fim de abril, como a Fernanda citou, o Brasil registrava 11 mil adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas. Isso porque, atualmente, adolescentes que cometem atos infracionais, ou seja, crimes, cumprem medidas socioeducativas e não apenas no sistema prisional comum. Essas medidas incluem internação, que é a privação de liberdade como medida principal, a internação provisória, que é a custódia temporária antes da sentença, a semiliberdade, que é o regime parcial com saídas externas, e a internação sanção, que é uma punição por descumprimento de medida. Bom, essa redução da maioridade penal é defendida por setores da oposição, setores da direita, como forma de endurecer o combate ao crime aqui no Brasil. Mas 80% dos países signatários da ONU têm a fixação da maioridade penal em 18 anos mesmo. Países como Japão e Alemanha, inclusive, adotam sistemas intermediários para jovens de 18 a 21 anos, priorizando a reeducação antes da entrada definitiva no sistema penal adulto. Bom, agora a gente aguarda o parecer da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados sobre a redução da maioridade penal.
Beleza, muito obrigado pelas informações. Esse é um assunto delicado, só, né? Lembrando, um assunto importante, e a gente vai aguardar o que a CCJ da Câmara então vai fazer.
Só lembrando que o crime hediondo é aquele de gravidade, né? De extrema gravidade, de barbárie, que causa uma pulsa social, só pra gente deixar bem claro então. Obrigada, Ricardo.
6h22, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC. Oh.
100.3. É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Vamos juntos com notícia, informação e prestação de serviço neste começo de dia, nesta terça-feira, começo ainda de semana, dia 19 de maio de 2026. Eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia com a atualização dos principais destaques do dia, ou pelo menos aqueles que são notícia neste começo de dia, finalzinho de madrugada, começo de dia. Hoje que promete ser um dia realmente, mais uma vez, de baixas temperaturas pela manhã, durante a tarde, durante a noite, ou seja, o dia todo gelado na capital paranaense. Vamos juntos com a atualização daquilo que importa para você, afinal de contas, você tá na TMC, você tá na Transamérica. Passageiros que circularem pelos aeroportos do Paraná nesta semana podem se vacinar gratuitamente contra o sarampo. A mobilização acontece há pouco menos de um mês da Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. Os três países norte-americanos registram surtos ativos de sarampo. A vacina contra essa doença, por exemplo, se a pessoa tomar hoje, leva cerca de 2 semanas, 14 a 15 dias, para que a pessoa esteja imunizada. Por isso, da importância de se vacinar agora, para evitar um contágio ou ainda poder trazer a doença dos Estados Unidos, do Canadá, do México para cá. A gente fala de política e política local. A Câmara Municipal de Curitiba declarou a perda do mandato do vereador Toninho da Farmácia do União Brasil após o reprocessamento do resultado das eleições municipais de 2024, concluído pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Quem assume a cadeira? Uma figura conhecida, Mauro Bobato, do Progressistas. A Câmara informou que já recebeu o diploma expedido pela Justiça Eleitoral e terá até 5 dias úteis para realizar a posse do novo parlamentar. Em ofício encaminhado ao Legislativo Municipal, o juiz eleitoral Léo Henrique Furtado Araújo afirmou que o reprocessamento das eleições já foi integralmente concluído, liberando a Câmara para adotar os trâmites internos necessários para a substituição do vereador. A Câmara de Curitiba afirmou ainda que vai cumprir integralmente a decisão judicial e que vai seguir observando a legislação eleitoral e os procedimentos legais aplicáveis. E a gente ainda fala de Iron Maiden. Afinal de contas, a banda britânica confirmou Curitiba como parte da turnê mundial, né? Que turnê que vai passar por todo o planeta, rodando o globo, e terá apresentações aqui no Brasil. Em Curitiba, será na Arena da Baixada, no dia 28 de outubro deste ano. É isso mesmo, 28 de outubro é logo ali. A performance do Iron Maiden ocorrerá logo após o grupo tocar no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro, ou seja, pelo menos 3 datas que o Iron Maiden confirmou, 3 datas de apresentações aqui no Brasil, 25, 27 e dia 28 de outubro, com destaque para o dia 28, que será na Arena da Baixada, aqui em Curitiba. Esses e outros destaques sempre na TMC, sempre em 100.3, mas também em tmc.com.br. Acesse o nosso site, fique bem informado. Afinal de contas, nós estamos aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, dispostos a deixar você bem informado neste começo de dia, ou melhor, finalzinho de madrugada, né? Porque o inverno está se aproximando, os dias estão cada vez mais curtos, o nascer do sol, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas o começo do dia está previsto para as 6h49 da manhã. Eu tô até brincando com relação ao sol, porque ele não deve aparecer hoje não, né? Nós devemos ter mais um dia de céu encoberto e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes da previsão do tempo para você que está sintonizado com a gente aqui na TMC neste dia 19 de maio de 2026. Neste momento, 12 graus na capital paranaense, sensação térmica de 11 graus.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Seis horas e 28 minutos, Start TMC no ar com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas também, você participando junto com a gente aqui no 11972211001. Você acompanha o Start TMC, claro, no dial, no rádio, em Brasília, em São Paulo, no Recife, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também em Curitiba, no seu aplicativo, você baixa no seu smartphone o aplicativo da TMC e com imagem no YouTube, arroba TMC News BR. Deixa o like aí, deixa o like, ativa o sininho,
ativa
também.
Ativa o sininho.
É isso, se inscreva no canal e vem com a gente aqui no Start TMC. Seguinte, a inteligência, vamos primeiro para as manchetes aqui. A Confederação Nacional do Transporte defende uma transição de 4 anos caso o Congresso aprove o fim da escala 6x1. A proposta é reduzir a jornada em 1 hora por ano até chegar a 40 horas semanais. A entidade é contra a mudança imediata e alerta para o impacto direto nos custos do setor, com risco de repasse para preços e pressão na inflação.
E de acordo com a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, empresas operam com margens apertadas e poderiam precisar contratar mais funcionários ou pagar mais horas extras. A estimativa é de até 250 mil novas contratações no transporte de cargas em um cenário já marcado aí por falta de mão de obra.
E entra em vigor nesta terça-feira, hoje, novas regras para o empréstimo consignado do INSS. A principal mudança é a exigência de biometria facial para validar os contratos. A confirmação pode ser feita pelo aplicativo ou site. O Meu INSS passa a ser obrigatória para evitar fraudes contra aposentados e pensionistas.
O limite da renda comprometida também caiu de 45% para 40% e o prazo de pagamento foi ampliado para até 108 meses. As mudanças fazem parte de um pacote para aumentar a segurança e o controle dos beneficiários na contratação do crédito.
Nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que adiou um ataque contra o Irã após pedidos de países do Golfo e disse que negociações estão em andamento. Do lado iraniano, né, as autoridades, enfim, declararam que o diálogo não significa rendição e que o país negocia preservando seus interesses.
Enquanto isso, a escala no Oriente Médio continua. Ataques de Israel no Líbano deixaram mortos, mesmo após a extensão de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. A crise se amplia com críticas internacionais após a interceptação de embarcações com ajuda humanitária a Gaza, elevando a pressão diplomática sobre o conflito. 6 horas e 31 minutos.
E a gente movimenta os assuntos, tem entrevista ao vivo agora no Start TMC, a inteligência artificial, assunto importantíssimo, entrou de vez no debate público, nas salas de aula, também nas campanhas eleitorais. Enquanto o Conselho Nacional de Educação abre consulta sobre o uso da IA no ensino, o TSE já definiu regras duras para o uso da tecnologia nas eleições desse ano, com novas exigências na transparência, limites também para conteúdos gerados por máquina.
Pois é, então nós vamos ao vivo conversar aqui para entender os impactos dessas decisões, os desafios técnicos e os riscos para a democracia. Vamos conversar com Elemar Júnior, consultor de tecnologia e CEO da Exímia, né, da empresa aí de consultoria e engenharia de software. Muito bom dia e muito obrigada pela disponibilidade com a gente aqui na TMC.
Bom dia, obrigado pelo convite. Uma honra estar participando dessa conversa.
Obrigada. A proibição de conteúdo com IA nas 72 horas antes da eleição é suficiente para evitar manipulação, na sua opinião?
Olha, honestamente, eu acho que esse limite de 72 horas, ele não, não modifica ou não tem um impacto tão grande assim no resultado das eleições. É, o processo como um todo é um processo extenso, e eu entendo que a utilização da inteligência artificial é algo quase que inevitável. É, uma boa regulação sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito faz bastante mais sentido, mas a proibição em si me parece algo um tanto desesperado. Mas vamos verificar como que as coisas se desenrolam.
Daqui eu tenho, Elemar, né, sobre a forma como o TSE vai conseguir, quais são os mecanismos para conseguir efetivamente fiscalizar o processo eleitoral, porque a gente vê esse avanço da tecnologia, né? A gente muitas vezes, quando, por exemplo, observa um vídeo feito pela IA com inteligência artificial, a gente fica até na dúvida: será que é verdade? Será que é mentira? E muitas vezes até passa batido, infelizmente, né, de tão bem feito que a coisa tá. Como que o TSE, quais são os principais mecanismos para conseguir, enfim, seguir certinho ali as regras eleitorais?
Eu entendo que você pegou no ponto crítico dessa resolução. É a definição de como que eu fiscalizo, como que eu determino se uma coisa foi produzida por IA ou não, ela é cada vez mais difícil. É, eu não sei se eu usaria o adjetivo infelizmente que você acabou de escrever. Então, acho que a IA acaba colaborando e muito. O problema são os maus usos. É, as principais fornecedoras, Google, enfim, OpenAI, Anthropic, elas vêm se comprometendo a oferecer mecanismos de rastreamento. O problema é que não existem apenas essas tecnologias ditas oficiais, dos meios oficiais ou dos principais fornecedores. Tem muita coisa open source, né, que é uma boa coisa em software, mas que faz com que você possa produzir sim vídeo, áudio, com dificuldade de rastreamento. Então, você pegou o ponto crítico. Definir apenas que não pode, não basta, se você não consegue realmente verificar se uma coisa foi feita ou não com o IA.
E mais um ponto crítico aqui, na minha opinião e também na opinião de alguns ouvintes aqui, falando de cenário eleitoral, a inteligência artificial está liberada na campanha, né? Mas tem um aviso ali obrigatório. Isso, na sua opinião, garante transparência? E existe risco, então, aí de campanhas burlarem essa regra, não identificarem, as pessoas não identificarem o uso por inteligência artificial, porque é tão real para a gente que já viu, é tão claro ali que parece mesmo que a pessoa está falando, é possível então identificar e haver essa burlarem as campanhas?
É interessante observar que as principais redes sociais já há algum tempo oferecem mecanismos para que você identifique que um conteúdo foi produzido por inteligência artificial. E essa é a medida ética razoável. Ou seja, se você utilizou a inteligência artificial, é interessante que você deixe isso claro. É, de forma geral, como orientação ou prescrição, concordo com a definição, tá? Você deve informar que foi utilizada a inteligência artificial para produzir determinado conteúdo. O grande ponto é: se eventualmente alguém tomar a decisão de utilizar a inteligência artificial e não informar, esse rastreamento ele é um tantinho mais difícil. Aquela velha máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras já não funciona tão bem nos dias de hoje. Da mesma forma, poxa, uma mensagem de áudio, uma voz, é relativamente fácil clonar as vozes de vocês, por exemplo, e fazer com que pessoas recebam mensagens de vocês e tenham dificuldades de fazer essa diferenciação. Então, mais uma vez, a definição e a recomendação faz muito sentido. Agora, com certeza existe e vai existir muita dificuldade de verificar e rastrear se esse conteúdo foi ou não foi desenvolvido com inteligência artificial.
Uma última aqui da minha parte, esse é um assunto, né, muito, muito interessante. Você, como especialista, fazendo até um contraponto aqui, tem um dos trechos polêmicos é que existe uma obrigatoriedade de remoção imediata de conteúdos, mesmo sem ordem judicial, para coibir que as informações falsas sejam, enfim, espalhadas rapidamente. As plataformas estão preparadas para tomar decisões tão rápidas em relação a esse ponto da IA?
Definitivamente não. Nós tivemos um caso recente na indústria da música, por exemplo, né? Nós tivemos uma música da Taylor Swift que foi produzida por inteligência artificial aqui no Brasil, uma versão brasileira em português, e a gente percebeu ali a dificuldade que as plataformas têm de tentar evitar a replicação desse tipo de conteúdo. Você tem várias alternativas para tentar contornar essa forma de publicar coisas, né? Mais uma vez, eu acho que o grande ponto é a gente tentar encontrar mecanismos e ferramentas para combater fake news, né? Fake news produzida, seja ela produzida por IA ou não produzida por IA, é um problema. A questão toda é, a IA é só mais uma ferramenta, ela definitivamente não é a protagonista desse problema, pelo menos no meu entendimento. A gente tem que parar de demonizar a inteligência artificial, a gente tem que coibir as más práticas que levam à utilização da inteligência artificial. É só mais uma ferramenta nas mãos de gente mal intencionada.
Tá certo, então, que façamos o uso com consciência, né? Que a gente aproveite as vantagens da inteligência artificial e que fiquemos espertos com quem usa pro mal, para fazer maldade, para fazer os malefícios, né? Que a gente sabe que, infelizmente, tem bastante coisa espalhada por aí. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Elemar Júnior, consultor de tecnologia e CEO da Exímia. Obrigada pela sua disponibilidade. Bom dia.
Obrigada a vocês. Ótimo dia.
Obrigada. 6:38. Mensagem?
Tem mensagem chegando aqui pra gente no 11972211001. É o caso do Arthur Cavalcante aqui mandando um bom dia, Fernanda, e bom dia, Tebas. Ele volta ao assunto Neymar, não tem jeito, né? Nas redes sociais hoje é o assunto, realmente, a convocação de Neymar por Carlo Ancelotti. Ele escreve: Neymar em Copa é jogador que aparece quando precisa, é a opinião do Arthur aqui. Também o Benício Azeredo mandando um alô pra gente no Rio de Janeiro, dizendo que não levaria o Neymar porque não tá jogando nada, segundo o Benício aqui. Muito obrigado pela sua participação. E você participa também, seja pelo WhatsApp ou mesmo pelo nosso canal do YouTube. O WhatsApp é 11972211001, 11972211001, mas também com imagem no YouTube.
Sim, curte, deixa o like, ativa o sininho.
Se inscreva no canal.
Mande mensagem pra gente, conversa aqui com a gente. 6:39, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Pra quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Doze graus neste momento aqui na capital paranaense, a temperatura é baixa e deve permanecer desta forma, sem grandes novidades ao longo desta manhã, eu diria ao longo de todo o dia, né? Isso porque a máxima prevista para hoje é de apenas 16 graus, hein? Neste momento, 12, nos termômetros a sensação térmica é de 11 graus, a gente tem rajadas de vento que podem chegar a 18 km/h, a boa notícia para quem não gosta de chuva é que não vai chover, a gente tem frio, é verdade, mas não tem previsão de chuva para hoje aqui na capital. E repito, máxima prevista de 16 graus, que deve ser alcançada durante a tarde, por volta do meio-dia, 1 da tarde, vai seguir desta forma até às 5 horas da tarde, quando o dia vai se aproximando do fim, né? Vai terminando o dia, que está previsto para as 5:40 da tarde, aí as temperaturas vão caindo mesmo. Durante a madrugada, a gente deve voltar a registrar, e durante a noite, na verdade, 12 e 13 graus. Amanhã, por exemplo, a mínima prevista é de apenas 13 graus. Sobe um pouco mais a temperatura durante a tarde nesta quarta-feira, a máxima prevista é de 19 graus, mas a única mudança realmente é que vai aumentar um pouco mais a temperatura comparada com hoje e ontem, durante a tarde de amanhã. Não há possibilidade de chuva, nem para hoje, nem para os próximos dois dias. Pode voltar a chover na capital na sexta-feira, inclusive com temperaturas ainda mais baixas, mínimas previstas na casa dos 10 graus no próximo fim de semana. Mas está distante, né? A semana está começando ainda, então o que a gente com o pé no chão traz é que o frio vai seguir intenso na capital e na região metropolitana, sem possibilidade de chuva. Esse tempo um pouco mais gelado se estende ao longo de todo o estado do Paraná. Aqui, claro, Curitiba muito mais gelada, assim como na região sul, em União da Vitória, Palmas, que não devem passar de 18 graus. Litoral do estado, máxima de 19. Já na região norte, que costuma fazer calor, tá friozinho para lá, hein? Londrina, mínima de 15, máxima de 22 graus. Maringá, mínima de 13, máxima de 22 graus. Foz do Iguaçu, no oeste, mínima de 10 e máxima de 19. E vamos de informação do trânsito para você, motorista que circula pelas principais ruas, avenidas, alamedas de Curitiba e também pelas rodovias que cortam a capital e a grande Curitiba. Claro, o motorista que pega 277 sai neste momento de São José dos Pinhais, vai encontrar o trânsito bastante carregado, bem no limite dos municípios, ali passando pelo Rio Paraná, ou melhor, pelo Rio Iguaçu, perto do Parque dos Peladeiros. O motorista vai encontrar bastante lentidão neste momento nas pistas sentido Curitiba, sentido UFPR, Politécnico, sentido também Jardim das Américas, Uberaba. O trânsito é bastante intenso, não há registro de acidentes ou incidentes, é alto fluxo de veículos. Onde tem alto fluxo de veículos já cedo é na Eduardo Esprada, região do bairro Cidade Industrial, do ladinho ali da Avan, perto também da Universidade Positiva, é limite, né? Bem limite ali da SIC com Campo Comprido, Ecoville. Motorista pode encontrar trânsito bastante carregado nesse momento para quem acessa a trincheira da Eduardo Esprada, para acessar a própria Eduardo Esprada do outro lado, né? Do contorno sul, ou ainda a Juscelino Kubitschek de Oliveira. Motorista encontra realmente trânsito bastante carregado ali no bairro Cidade Industrial, Campo Comprido. Atenção, você motorista. Linha Verde com trânsito intenso e nesse momento próximo da rua Maria Petroski, que é a marginal da Linha Verde, na região norte da cidade, bem pertinho do Bacaxiri, entre Bacaxiri e Bairro Alto. Motorista encontra trânsito bastante intenso neste momento para quem sai da região norte da cidade, vai em direção ao centro de Curitiba, em direção ao sul também da capital, pode encontrar trânsito bastante carregado. Muita atenção, você motorista. A boa notícia é que não há registro de acidentes ou incidentes, pelo menos até agora. Esperamos que continue desta forma. Aí o que o motorista tem que enfrentar realmente são os congestionamentos devido ao alto fluxo de veículos. Muita atenção a todos os motoristas. Você segue acompanhando a TMC, que a toda hora traz informações em tempo real do trânsito e também do tempo. Agora 6:45.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 46 minutos, você acompanha o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas. Vamos para mais um giro de manchetes aqui. O presidente Lula lança hoje o programa Move Aplicativos, com até 30 bilhões de reais para financiar veículos a motoristas de aplicativo e taxistas. A linha de crédito vai ser operada pelo BNDES, com prazo de até 72 meses, carência de até 6 meses e taxas abaixo da Selic.
O governo estuda exigir atividade mínima na profissão como número de corridas para evitar o uso indevido do benefício. A medida surge após dificuldade de avançar na regulamentação do setor e tenta estimular renovação da frota e acesso ao crédito.
6:46, a Comissão de Segurança Pública da Câmara vota hoje um convite para que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, preste esclarecimento sobre a troca de delegado em investigações sensíveis. O pedido foi apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que questiona a mudança no comando do inquérito que apura fraudes no INSS e também cita apurações envolvendo Lulinha, o filho do presidente Lula.
Segundo o parlamentar, a substituição em meio às investigações levanta dúvidas sobre continuidade das diligências e preservação de provas. A Polícia Federal deve ser chamada a explicar o caso ao Congresso em nome da transparência e da segurança jurídica. 6:47.
E a gente vai para Brasília, Lívia Brás com a gente. A capital do país recebe nessa semana a tradicional Marcha dos Prefeitos, que reúne gestores municipais de todo o país. A cidade fica cheia nessa semana, muitos realmente gestores. E a abertura, então, acontece hoje com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Mota. Enfim, Lívia Brás, muito bom dia.
Oi, Rafa. Oi, Fê. Bom dia. Você sabe bem, né, Rafa, como é que a cidade fica movimentada quando a gente tem Marcha dos Prefeitos por aqui. Essa é a 17ª edição dessa marcha. Previsão de que 15 mil pessoas...